Vamos dar início à aula número 3, onde será discutido as condições pelas quais oferta e demanda se manifestam no mercado, nesse curso de Introdução à Economia Empresa. A aula será dividida em dois momentos. No primeiro momento, estaremos discutindo a demanda e oferta, e no terceiro momento, as formas pelas quais as variações na oferta e na demanda são impactadas em termos de sensibilidades no mercado. Fazendo inicialmente uma primeira consideração sobre a demanda, a demanda ela expressa a forma pela qual as pessoas, os consumidores, vão ao mercado consumir determinada quantidade de bens para a satisfação das suas necessidades. Vejamos como isso se manifesta no primeiro slide a ser mostrado. A quantidade de bem ou serviço de determinado indivíduo deseja consumir por um certo período de tempo. Essa expressão ela apresenta como que as pessoas, os consumidores, para satisfazer suas necessidades, demandam certa quantidade de produto no mercado. Por sua vez, a demanda ela leva em consideração não só o desejo de consumir, né, para satisfazer sua necessidade, como também a variável tempo. As pessoas consomem os produtos ao longo de um determinado tempo para satisfazer as suas necessidades. A demanda era influenciada por vários fatores. Vamos considerá-los. O preço do bem ou serviço. De acordo com o preço estabelecido, a demanda ela pode aumentar ou diminuir, na medida que o preço ele está vinculado à disponibilidade de recursos monetários, financeiros que as pessoas possuem para consumir ou demandar determinado produto. Outro fator também importante relacionado à demanda no mercado são os bens substitutos. A maior ou menor disponibilidade de produtos substitutos influencia fortemente a demanda de um determinado produto. Assim como também a renda. Níveis elevados de renda e níveis baixos de renda impactam as quantidades demandadas de um determinado produto. Por fim, um outro elemento determinante na demanda refere-se à preferência do consumidor. Nós, consumidores, ou consumidores de uma forma geral, temos diferentes graus de preferência, e isso está fortemente relacionado à quantidade de produtos que são consumidos no mercado. A curva da demanda, por sua vez, ela apresenta-se uma relação inversa entre preço e quantidade, ou seja, preços maiores, quantidades menores, quantidades maiores, preços menores. Considerando um show do Pink Floyd no estádio de futebol do Morumbi em São Paulo, há duas possibilidades tentando mostrar essa relação inversa. Podemos ver isso em termos do gráfico. Uma situação em que o preço do ingresso fixado no nível de 350 unidades monetárias, 5 mil pessoas estão dispostas a demandarem os ingressos para ver esse referido show. Por sua vez, se o preço descer ao nível de 100 unidades monetárias, 20 mil pessoas estão dispostas a demandarem essa quantidade de ingressos. Ou seja, percebam pelo slide que é um movimento inverso, né, entre quantidade e preço. Ou seja, preços maiores, quantidades demandadas menores. Preços menores, quantidades demandadas maiores. A curva da demanda, ela pode se deslocar também tanto à sua direita como à sua esquerda, dependendo do tipo de produto que está sendo demandado pela sociedade. Vejamos isso no slide. Ao deslocamento da curva da demanda à esquerda, quando ocorre a existência de bens substitutos. O que significa isso? Considerando dois mercados, o mercado da manteiga e o mercado da margarina, Uma redução no preço fortemente da margarina conduz uma redução no preço da demanda por manteiga, ou seja, a redução do preço da margarina leva, consequentemente, um aumento significativo desse produto, né? E por outro lado, gera um impacto na demanda da manteiga na medida em que um produto é substitutivo do outro. Uma outra situação, né, refere-se com a curva de demanda com um deslocamento à direita em processo de expansão. Como que ocorre esse processo? Uma situação de bens complementares, bens que se apresentam combinados um em relação ao outro. Que situação pode ser verificar como exemplo, né, para ser tomado? Uma superprodução de queijo do tipo Minas conduz mais pessoas ao consumo, levando, né, à redução do seu preço. Qual o impacto dessa superprodução? Ela conduz necessariamente ao aumento da demanda de um produto complementar, a goiabada. Isso faz com que a demanda seja influenciada fortemente por esse bem complementar, conduzindo um deslocamento à direita da posição original. Isso pode ser visto no slide a seguir. Essa figura, ela dá uma demonstração clara, no primeiro momento, uma situação de bens substituto, com deslocamento da demanda de D1 para D3. Ao passo que, numa situação de bem complementar, há um deslocamento da demanda de D1 para D2. Considerando esses aspectos, então, que observamos como síntese da explicação da demanda. A demanda, ela demonstra a quantidade de produtos que são consumidos no mercado a um determinado preço. Essa quantidade e preço mostra-se uma relação inversa entre seus pontos, pois preços maiores levam à redução da quantidade demandada e preços menores levam ao aumento da quantidade demandada. Esses bens, por sua vez, apresentam-se como substitutos e complementares, com movimentações na curva da demanda. Vamos adentrar agora a um outro ponto importante dessa consideração, sobre a oferta. O que significa a oferta? A oferta se mostra como a disposição das empresas colocarem produtos no mercado para atender a demanda dos consumidores na satisfação das suas necessidades. Vejamos o sentido de forma clara no slide a seguir. O significado expressa o desejo dos produtores colocarem produtos no mercado para satisfazer a necessidade. É claro que há uma relação, diferentemente da demanda, a oferta aponta que o desejo de ofertar dos produtores é fortemente estimulado quando os preços se elevam. O que significa? As empresas colocarão mais produtos no mercado quanto mais estimulados forem pelos preços ascendentes. A oferta, por seu turno, né, ela é, a exemplo também da demanda, influenciada por vários fatores. O primeiro fator que influencia a oferta é a existência de preço dos bens substitutos no mercado. O que significa isso? A concorrência entre os produtos leva as empresas a verem no mercado a existência de produtos que substituem, consequentemente, impactam a quantidade que vão colocar à disposição dos consumidores. No mesmo sentido, os custos de produção, porque custos maiores e custos menores influenciam essa relação direta entre preço e oferta de produtos no mercado. Custos maiores levam o repensar da empresa em provocar um movimento ascendente de quantidades no mercado. O inverso também é verdadeiro, ou seja, custos menores estimulam, né, numa situação de movimento ascendente no mercado de preço, a colocar mais produtos no mercado. No mesmo sentido, a expectativa dos produtores em relação à demanda futura. A expectativa de que os movimentos dos preços vão serem ascendentes levam as pessoas a a procurarem mais produtos cuja resposta é imediatamente correspondida pelos ofertadores que vão colocar mais produtos no mercado a preços maiores, dado a pressão que está existindo da demanda no mercado. A curva de oferta, ela também apresenta um exemplo importante a ser considerado, tomando como base a disposição de ingressos do show do Pink Floyd no estádio do Morumbi. Os organizadores, considerando essa relação direta entre preço e quantidade, vão estar estimulados a colocar maior quantidade de ingressos no mercado à medida que os preços estimulam essa ação dos promotores. Vejamos como isso se posiciona no gráfico. O gráfico aponta de que a forma ascendente dessa curva é mostrando que as empresas promotoras estão disponíveis a terem ações votadas a um preço de 350 unidades monetárias, a ofertar uma quantidade maior, cerca de 8.800 ingressos no mercado. Diferentemente, se o preço for 100 unidades monetárias, vão estar dispostas a ofertar 2.000 unidades monetárias no mercado. Por outro lado, o que se observa que a curva de oferta, a exemplo da demanda, ela desloca-se também tanto para a sua direita como para a sua esquerda. Isso significa que a existência de situações que modificam, por exemplo, custos de produção, expectativas dos demandadores no mercado, a presença de produtos substitutos, faz com que a curva de oferta mova-se à sua direita, à sua esquerda. Vejamos uma situação, tomando como exemplo esse show do Pink Floyd, o estádio de futebol do Morumbi. Supondo um quadro em que, no mesmo momento em que estiver ocorrendo esse show do Pink Floyd no estádio do Morumbi, esteja ocorrendo um show religioso no estádio de futebol do Pacaembu. A carência de profissionais de segurança conduz os promotores a diminuir a oferta de ingressos na medida em que eles terão que recorrer a profissionais de segurança de outras cidades, de outras localidades, aumentando seus custos e consequentemente, o caminho a seguir será uma redução da oferta de ingresso no mercado. Vejamos agora uma outra situação de deslocamento, mais no sentido de aumento dessa situação. No mesmo dia, então, que ocorre o show, tanto do Pink Floyd no Morumbi e como o religioso no estádio do Pacaembu, em determinado momento, o que antecede, o show religioso ele é adiado. Por consequência, os promotores do show do Pink Floyd no Morumbi não precisarão mais a recorrer a outros seguranças de outras localidades que provavelmente impactariam os custos e levariam à redução da quantidade de ingresso ofertado. Ao contrário, sem precisar trazer mais segurança de outras cidades, os promotores do show do Pink Floyd no estádio do Morumbi, em São Paulo, colocarão mais ingressos no mercado. Tanto na primeira situação como na segunda situação, isso é possível verificar num gráfico cartesiano assim expresso. Do lado esquerdo, nós temos uma redução da oferta e do lado direito, uma expansão da oferta. Rememorizando uma situação de redução da oferta, a disputa entre dois shows leva a uma necessidade de mais seguranças. E isso conduz o primeiro promotor dos shows do Pink Floyd no estádio do Morumbi, à redução da oferta de ingressos. O segundo movimento, que é o movimento de expansão, com o cancelamento do show religioso, não há necessidade mais de demandar seguranças de outra localidade, consequentemente, redução dos custos. Os promotores do show do Pink Floyd se dispõem a colocar mais ingressos no mercado. Então, vejam bem, movimentos à esquerda com redução e movimentos à direita da oferta com expansão da quantidade de ingressos disponíveis. Uma situação, considerando essa situação de oferta e demanda no mercado, onde, de um lado, tem as pessoas que querem consumir produtos para satisfazer suas necessidades, e, do outro lado, empresas dispostas a colocar produtos no mercado para serem comercializados e atender à satisfação das necessidades dos consumidores, um determinado ponto de equilíbrio, os desejos dos produtores se equilibrará com os desejos dos consumidores. Ou seja, a um determinado preço, os ofertadores estarão convencidos de que esse é o preço ideal. E a esse preço, os consumidores estarão convencidos que a quantidade que eles consomem estão dispostos a pagar esse preço. Situações distintas também podem ocorrer onde há uma situação em que a oferta ela pode se dar maior que a demanda, assim como uma situação em que a oferta pode se manifestar inferior à demanda. Então, no primeiro momento, você tem uma situação de oferta maior que a demanda, você tem um excedente no mercado de produtos ou de bens e serviços à procura de serem consumidos pelos consumidores, pelas pessoas dispostas a satisfazer a sua necessidade. Numa situação em que a oferta é menor que a demanda, nós temos uma situação de escassez. Mais pessoas estão procurando determinado bem e serviço e as empresas prestadoras de serviço ou fabricadoras de produtos não estão dispostas a ofertar. Vejamos como funciona isso, né, a seguir. Então, se o preço do ingresso for 300, ocorre uma situação de excedente, excesso de mercadoria na medida em que não, a demanda não atende a esse preço. Se o preço for reduzido a 100, a demanda supera os ingressos disponíveis. Ocorre nesse momento uma escassez. Não há disposição de vender a esse preço pelas empresas. O equilíbrio, como será demonstrado a seguir, alcança-se ao preço de 250 e o número de ingresso no número ao nível de 8 mil unidades. Isso pode ser visualizado nesse gráfico, cujo ponto de equilíbrio entre a oferta ascendente e a demanda descendente figura-se ao preço de 250 unidades monetárias e 8 mil ingressos. Situações de excedente, como demonstrado e explicado, onde a oferta é maior que a demanda, se contrapõe uma situação de escassez, onde a demanda é maior que a quantidade ofertada no mercado. Em síntese, a situação demonstrada aponta que a oferta ela é distinta da demanda numa economia de mercado. Na oferta, as empresas estão dispostas a ofertarem, disponibilizarem no mercado quantidades maiores a preços ascendentes, enquanto na demanda há um movimento descendente entre preço e quantidade, à medida que as pessoas, os consumidores, estão dispostos a pagar menos e ter uma quantidade maior. Essa conjunção de curvas, como demonstrado, essa conjunção leva a ponto de equilíbrio, onde há uma satisfação tanto de produtores na oferta, como demandadores consumidores, a um determinado preço e quantidade. O ponto a seguir, que nós iremos discutir, refere-se à elasticidade da demanda de um determinado produto. O que significa isso? Em economia, é muito importante medir o impacto, a variação da quantidade demandada à medida que o preço e a renda se alteram. Nesse sentido, vamos verificar como essas formas de elasticidade elas se apresentam no mercado. A elasticidade ela é, então, uma medida de resposta de compradores e vendedores a mudanças de preço de renda e há várias formas de expressão dessa elasticidade. A primeira, a chamada elasticidade de preço da demanda, mede a quantidade de demanda, mudanças que ocorrem nessa quantidade demandada, a uma mudança de preço. Duas situações são apontadas quando ocorrem interesse em medir a variação da quantidade demandada em relação à variação de preço. A demanda, ela se apresenta sensível a uma variação de preço, como a demanda de um determinado produto pode se apresentar-se insensível à variação de preço. Então, supondo um quadro em que haja uma modificação, uma redução no preço de um produto. Como vimos anteriormente, a redução no preço de um produto leva ao aumento da demanda desse produto. Dependendo o preço, a variação do preço, as quantidades são mais impactadas. Então, logo, há uma sensibilidade maior dessa variação de preço à variação das quantidades, em maior proporção. Numa situação inversa, numa situação de insensibilidade, pode o preço variar para cima, para baixo, que a quantidade demandada ela vai se manter inalterada. Então, tomamos vários exemplos nesse sentido. Nesse exemplo último, uma variação no preço, redução do preço do sal, não necessariamente levará ao aumento da sua demanda, assim como também um aumento no preço da insulina não vai levar à sua diminuição, ou seja, a quantidade demandada é insensível à mudança de preço. Ao contrário, na explicação da elasticidade de preço e demanda elástica, uma modificação no preço leva necessariamente a uma mudança na quantidade demandada. Pois bem, essa explicação ela é acompanhada por outras formas de manifestação da elasticidade. A elasticidade de renda é uma da demanda é uma outra forma também de verificar como que a quantidade demandada ela apresenta-se alterada, considerando uma situação em que varia-se a renda, varia-se também a quantidade demandada, mas pode ocorrer situação em que uma variação na renda não é acompanhada na variação na quantidade demandada. Como pode ser verificado isso? Vejamos no slide a seguir. Quando a elasticidade de renda é maior que zero, o bem é considerado normal, ou seja, um aumento da renda provoca um aumento na quantidade demandada. Isso significa que as pessoas, ou tendo um aumento no salarial ou um ganho extraordinário, vão procurar, considerando que a demanda do produto, o seu consumo é muito em função da renda, na medida que a renda aumenta, elas vão mudar o nível de consumo, ou seja, vão procurar, pelos exemplos citados, computadores com maior potência, fazerem viagens aéreas ou procurarem outras formas de lazer, pois a renda aumentada possibilita esse consumo num nível de qualidade maior. Porém, a elasticidade de renda também se expressa de forma o inverso ao explicado. Um aumento na renda ele não pode não provocar nenhuma demanda de bem, né? Como pode ser considerado? Aumenta-se a renda, as pessoas podem levá-las a reduzir a ida ou a viagem de ônibus, assim como também o consumo de uma carne de menor qualidade. Então, considerando esses aspectos, não necessariamente o aumento da renda leva ao aumento da demanda de um determinado bem. Se o bem é considerado normal, a quantidade demandada cresce, concomitantemente ao crescimento, da renda. O produto é considerado inferior, por mais que a renda aumente, não levará ao aumento, do consumo. Essas formas de elasticidade também podem ser vistas, pela seguinte expressão. O cálculo, matemático, pode ser considerado a partir das demonstrações a seguir. A elasticidade de preço da demanda, ela mede a variação da quantidade de demanda de um bem, né, sobre a variação dos preços desse bem. Enquanto a elasticidade de renda da demanda é a variação na renda por uma variação na quantidade demandada desse bem. A seguir, podemos verificar também a existência de outras formas de elasticidade. E uma de destaque é a elasticidade cruzada, onde é possível verificar o impacto que se provoca na quantidade demandada de um bem A em relação à quantidade de um bem B, ou a quantidade demandada de um bem 1 em resposta a uma dada variação na quantidade do bem 2. O resultado dessa variação, pode ser expresso em termos de verificar se o produto é substituto ou complementar. Se o resultado dessas variações apontarem coeficientes positivos, observa-se que os produtos são substitutos. Que exemplo comum tradicionalmente ocorre no mundo real? A troca de carne de frango por carne de boi. Ou seja, à medida que há uma variação na quantidade de demanda do bem, tem-se uma resposta numa variação de um outro produto, do preço de um outro produto. Claro, subindo o preço da carne de boi, as pessoas procurarão carne de frango. Também pode-se verificar se os pelo resultado, se os produtos são complementares, na medida em que se o coeficiente apresentado for negativo, consequentemente a redução ou aumento de um leva ou redução ou aumento de outro. No caso de uma camisa social e da gravata, o aumento do uso da camisa social leva necessariamente ao aumento do uso da gravata. A redução da camisa, do consumo de camisa social, leva necessariamente à redução do consumo da gravata. Isso pode ser expresso também, pela elasticidade de preço de oferta, ou seja, uma outra variável possível de ser analisada. A não ser, assim como nós vimos que há elasticidade da demanda, também é possível na economia verificar a elasticidade do preço da oferta. A exemplo da elasticidade da demanda, a elasticidade do preço de oferta mede a quantidade, a variação da quantidade de oferta que ela que responde a uma variação de preço. No caso de o resultado for considerado elástico, é quando a oferta responde bem às alterações no preço. O que significa isso? Expressa o resultado de que os produtores vão estar dispostos a colocar mais produtos no mercado à medida que os preços se elevam. Então, consequentemente, esse produto apresenta uma elasticidade de preço de oferta elástica. O inverso, então, quando uma resposta na oferta é pequena em relação à mudança no preço, ou seja, os produtores não estão dispostos a colocar maiores quantidades frente à pequena mudança no preço, dado que, como nós vimos, há uma relação direta entre quantidade ofertada e preços na economia. Com isso, nós chegamos ao fim da explicação desta unidade do curso de Introdução à Economia. Fazendo uma síntese das explicações dadas, podemos chegar às seguintes observações. Primeiro, a demanda é uma variável importante a ser estudada no mercado, na medida que apresenta-se como as pessoas procuram demandar os bens e serviços da economia no intuito de satisfazer suas necessidades. Essa demanda ela é influenciada por vários fatores, entre gosto, preferência, renda, produtos substitutos, como também ela pode se expressar com bens que são substitutos e complementares. No mesmo sentido, a oferta, em contrário à demanda, demonstra como que ofertadores, empresas, produtores de bens e serviços estão dispostos a colocar no mercado no intuito de satisfazer a demanda dos produtores. Essa oferta também é influenciada por vários fatores, dentre os quais produtos substitutos, custos de produção, expectativas com relação ao mercado no futuro. Essa oferta também ela apresenta movimentos à direita e à esquerda, a exemplo da demanda, onde, no primeiro caso da demanda, produtos substitutos complementares levam movimentos à esquerda e à direita, assim como também a oferta apresenta-se movimentos à esquerda e à direita de sua curva, onde ofertadores vão verificar situações de mercado para colocar mais ou menos produtos no mercado. Por fim, a elasticidade, que concluindo essa resumo dessa unidade, mede a sensibilidade, né, que ofertadores e vendedores se apresentam em relação a quantidades no mercado, podendo ela ser vista tanto como ela está de preço e renda da demanda, como ela está de idade da oferta no mercado. A próxima aula, nós iremos verificar como se comportam as estruturas de mercado, à medida em que oferta e demanda elas se manifestam em estruturas definidas de mercado. E essas estruturas elas não são iguais, não são homogêneas. Muito pelo contrário, essas estruturas elas se mostram diferenciadas, como veremos a seguir.